C, a metodologia de apuração dos saldos a serem pagos ao banco operador do Plano Safra também é definida em portaria e, em geral, é semestral. Com efeito, a apuração dos saldos é semestral, nos termos da regulamentação aplicável à época dos fatos examinados, conforme esclarece a própria defesa. A referida portaria 315 do Ministério da Fazenda estabelece não apenas que o período de equalização é semestral, artigo 2º, parágrafo 3º, como alegado, mas também que a equalização será devida no primeiro dia após o período da equalização e será atualizada até a data do efetivo pagamento pela Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, semestral não é apenas o período de cálculo e apuração, mas igualmente a exigibilidade dos valores. Daí é que se confere, daí é que se configura o débito da União para com o agente operador, razão pela qual o revido agente contabiliza em seu balanço os valores a receber da União a título de equalização da taxa de juros. D. Para a contabilidade do banco, em regime de competência, os saldos a serem repassados pela União são apurados no momento da concessão da subvenção. E isso não significa que esses valores devem ser pagos imediatamente, diz a defesa. E a defesa segue na linha E. A necessidade de lapso de tempo entre o momento da contratação do crédito rural junto à instituição financeira e o efetivo pagamento de subvenção à instituição financeira decorre do tempo necessário para a verificação e fiscalização do emprego adequado do programa. De fato, agora já eu retecendo minhas observações, o cálculo do valor a ser recebido pelo Banco do Brasil é feito com base na apuração de cada subvenção concedida pelo banco ao mutuário. Em decorrência das obrigações contábeis a que sujeita o Banco do Brasil, deve ser feito o registro em seu ativo no momento em que se caracteriza a expectativa do jeito de receber a subvenção apurada. Essa é a lógica do regime de competência. Por sua vez, a União registra o débito em função dos valores informados pelo banco, mas não no mesmo momento que o Banco do Brasil apura seus créditos junto à União. O registro dos passivos devidos ocorre a cada semestre, pois a exigibilidade é semestral, conforme a regulamentação do Plano Safra. Registro, no entanto, que a contabilização das obrigações por parte da União não foi realizada, se refere ao exercício 2015 e anteriores, conforme evidencia a manifestação da própria Secretaria do Tesouro Nacional. Trato agora de um dos pontos cruciais da instrução. Configurada formalmente a obrigação, quando e em que condições caberia a União pagá-la? Tema que foi aqui muito discutido pelas senhoras e senhores senadores. De plano, afirmar que o pagamento não pode dar-se imediatamente, cabendo providências administrativas de liquidação da despesa, é pouco mais que uma platitude. É claro que todos os cuidados que resguardam a despesa pública têm que ser adotados para o pagamento, em conformidade com os artigos 62 e 63 da Lei 4320. Não é disso que se trata. Do ponto de vista do credor, a portaria 315 fixava em seu artigo 4º um prazo razoável de 20 dias para apresentação pelo banco dos documentos e informações da habilitação ao crédito conforme o laudo pericial. A partir daí, um prazo igualmente razoável para as conferências internas que se façam necessárias pelo Tesouro pode ser perfeitamente concebido, embora as alegações da defesa mencionem apenas genericamente elevado tempo, sem trazer aos autos qualquer elemento no sentido de justificar objetivamente algum prazo concreto verificado no caso sob exame. Por outro lado, cabe registrar que o próprio Executivo forneceu os parâmetros de razoabilidade ao editar a Portaria 419, de 26 de junho de 15, do Ministério da Fazenda, que definiu em seu artigo 3º, caput, parágrafo 1º, que 1. O banco operador continuaria a enviar as informações a seu cargo em 20 dias após o fim do período de apuração. E 2. A STN verificaria a conformidade das equalizações até o último dia do mês do envio dessas informações. Ou seja, o próprio Executivo definiu que são necessários 30 dias, repito, no total, para acabar a verificação da legitimidade do processo. E uma vez liquidada a despesa, quando deve ser paga? A simples ausência de um prazo expresso para quitação do débito não sustenta a alegação de que o pagamento possa ser postergado indefinidamente. É inconcebível, em nossa ordem jurídica, considerar que a União tenha por princípio que ignorar obrigações legalmente assumidas ou cumpri-las de forma discricionária, seja quem for a respectiva contraparte. Não existe no direito brasileiro crédito instituído de prazo para pagamento. Nessa hipótese absurda, não teria o credor qualquer meio de exigir o pagamento, pois a dívida jamais tornaria exigível. Seu pagamento seria, portanto, apenas uma obrigação moral, mas não jurídica. No âmbito do direito público, a anomalia ainda seria maior, tendo em vista que não é facultado ao agente público pagar uma obrigação que não seja legalmente devida. Se não houvesse prazo para pagamento de subvenções, o Tesouro Nacional estaria impedido de fazê-lo. peço atenção, portanto, ao raciocínio, senhoras e senhores. Na ausência de um prazo peremptório fixado explicitamente pela legislação de finanças públicas, deve-se buscar os critérios mais gerais do ordenamento jurídico para descrever a conduta esperada do gestor público. Em caráter geral, e ao contrário do que afirma a defesa, data vênia, o Código Civil estabelece o artigo 331 a regra do pagamento imediato da obrigação a ser exigida pelo credor, quando não for ajustado época para o pagamento e inexistir disposição legal em contrário, como bem aponta o laudo pericial. Se as providências de liquidação forem consideradas, como devem ser, condicionantes à exigibilidade, o seguinte artigo 332 do Código estabelece que as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, ou seja, tão logo ultimado o reconhecimento da obrigação. A esse respeito, a defesa não expressou objetivamente qual a norma jurídica que sustenta ser aplicável ao caso, o que se faria necessário tendo em vista que, conforme a informação do próprio Banco do Brasil, os pagamentos realizados ao longo do período de 2015 contemplaram despesas em atraso que remontam a 2008. Por outro lado, o próprio Poder Executivo deixou claro o seu entendimento quando, por meio do artigo 3º do Decreto 8535, de outubro de 15, estimou razoável exigir pagamentos de débitos da União junto às instituições financeiras relativas a contratos de prestação de serviço com instituições financeiras em não mais do que 5 dias úteis. Essas contratações, aliás, já foram ressaltadas no laudo pericial. Em síntese, a manifestação do próprio Executivo permite avaliar que um prazo razoável para o pagamento de subvenção econômica devida ao final de cada semestre não deve exceder 40 dias, aproximadamente 30 dias corridos mais 5 dias úteis, contados desde o primeiro dia do semestre seguinte ao período em que se refere a apuração. Qualquer justificativa de conduta baseada na necessidade de mais prático tratamento da informação ou outra providência administrativa teria de aduzir elementos fáticos, excepcionais e concretos que impusessem um tal auditamento, o que não consta de nenhuma das manifestações da defesa, seus assistentes técnicos ou das testemunhas. Por fim, em face do argumento da defesa de que a data em que o valor é devido não se confunde com a data que o pagamento deve ser realizado, que nunca teria sido fixada, cabe registrar que, se essa interpretação fosse verdadeira, estaríamos diante de discutível operação de crédito, posto que o financiamento da política pública e a previsão financeira faria parte da própria estrutura da relação entre as partes e não decorreria do atraso do pagamento dos valores devidos, como afirma a acusação. Além disso, passivos acumulados ao longo dos anos deveriam ter sido reconhecidos como contingentes e informados no anexo de riscos fiscais das LDOs do período. F. Sendo assim, diz a defesa, é incorreto afirmar que a variação do saldo de subvenção ao Banco do Brasil é decorrente de novas operações em 15, uma vez que elas deveriam ser pagas apenas nos semestres subsequentes. Preliminarmente, a afirmação não corresponde à realidade fática, apurada na instrução. A variação do saldo de 10,9 bilhões para 3,5 bilhões entre janeiro e junho, mencionada pela defesa, inclui o saldo apurado das subvenções contratadas no primeiro semestre de 2015, que se tornaram devidas em 1 de julho de 15 e exigíveis para pagamento após as providências de liquidação. Portanto, seus valores acresceram-se ao saldo devedor da União junto ao banco já em 2015 e, segundo disposto no tópico antecedente, deveriam ser pagas no máximo até o mês de agosto de 15. Importante ressaltar que essa parcela de 15 representa apenas uma parte e a menor delas dos débitos em atraso, conforme exposto logo a seguir. Isso porque os fatos sob julgamento abrangem objetivamente a manutenção, ao longo do exercício de 2015, de saldos devedores de obrigações exigíveis junto ao Banco do Brasil, em desacordo com as regras da respectiva exigibilidade, não apenas relativas às subvenções apuradas no primeiro semestre de 15, mas a todo estoque acumulado no final de 14. Disso resulta que a União já incorria no primeiro dia de 15 em elevados valores de obrigação exigível, relativos não apenas ao segundo semestre de 14, mas também a semestres anteriores. Ao longo dos exercícios, portanto, a União manteve a inadimplência das obrigações de forma sistemática e prolongada, somente realizando a integral quitação no mês de dezembro, como demonstrado adiante. No laudo pericial, com base em evidências integrantes do processado, consta o seguinte, e aqui nós temos os dados colocados dos saldos apontados pela perícia, e vamos nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com o resumo colocado na página minha 127. Passo adiante na sequência da leitura após os dados colocados, que desse modo fica claro que a magnitude do atraso apontado na tabela é a mais conservadora possível. Pode-se afirmar sem receios que o valor de 9 1,86 bilhões da primeira linha permaneceu integralmente em atraso do mês de janeiro ao mês de junho de 15, e que o valor de 3,717 bilhões permaneceu integralmente em atraso de setembro a dezembro de 15. Além disso, existem parcelas do montante indicado na primeira linha da tabela cujo atraso remonta à realidade a dezembro de 2008. Em síntese, por se de um lado falamos de atraso mínimo de 6 meses, por outro é possível apontar que no conjunto de parcelas devidas e não pagas, incluem-se algumas com prazos muito mais longos, superiores a 6 anos. Portanto, o Poder Executivo manteve, ao longo dos 11 primeiros meses de 2015, o inadimplemento de obrigações já devidas e exigíveis junto ao Banco do Brasil, inclusive com parcelas carregadas de exercícios anteriores, em montante materialmente significativo, somente vindo a reparar a situação em dezembro, após a publicação do Acordo 3927 do Tribunal de Contas da União, que assim o determinava em caráter definitivo. G. Diz a defesa. Ainda que se pudesse considerar LRF como bem jurídico protegido desse crime, também a ela não houve infração, pois essas subvenções não constituem operações de crédito nos termos do artigo 26, nem a elas podem ser equiparadas. Além de se tratar de contrato de prestação de serviços atendendo ao Banco do Brasil no ano 2015, não houve sequer acaso repasse ao Banco do Brasil. Assim, se conduta houvesse, ela seria atípica. A parte final do argumento, no ano de 15, não houve sequer atraso de repasse do Banco do Brasil, não encontra respaldo nos fatos apurados. Os atrasos no pagamento de subvenções exigíveis mantiveram-se até o mês de dezembro de 15, como demonstrado de maneira muito clara na sessão anterior. É pela comprovação da existência desses atrasos que o laudo pericial afirma de forma explícita que houve operações de crédito. E aqui citamos a conclusão do laudo. Antes de adentrar a análise técnica a respeito do conceito de operação de crédito, é importante esclarecer preliminarmente que a história do programa Minha Casa Minha Vida evidencia que operações semelhantes às discutidas nesse processo já eram consideradas como operações de crédito pelo governo. Quando foi redigido o artigo 5º da Lei 11.977/2009, fruto da medida provisória 459, cuja redação previa a possibilidade do FGTS adiantar recursos para o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, o Ministério da Fazenda, por ocasião das reuniões do Conselho Curador do Fundo de Garantia, reconhecia que configuraria a operação de crédito o adiantamento dos subsídios orçamentários se ele fosse feito pela Caixa, conforme mostra a documentação constando o relatório para ser prévio sobre a conta do governo do ministro Augusto Nardes. Na redação final do revido do artigo 15, lê-se que, enquanto não efetivado o aporte de recursos que trata o caput, caso o agente operador do Fundo de Garantia tenha suportado ou venha suportar com recursos e disponibilidades atuais do revido fundo a parcela da subvenção econômica que trata o caput, terá direito a ressarcimento das quantias desembolsadas devidamente atualizadas pela taxa Selic. Tal modificação foi feita na medida provisória, com o objetivo de permitir que a União utilizasse o recurso do Fundo de Garantia para financiar despesas, subvenção econômica, de sua responsabilidade no âmbito do Minha Casa Minha Vida, remunerando o Fundo de Garantia para a taxa Selic. O que interessa é o seguinte trecho da ata da 110ª reunião ordinária do Conselho Curador, que não deixa dúvidas sobre o caráter e operação de crédito referido ao adiantamento. Tal entendimento foi exarado por conselheiro representante do Ministério da Fazenda. O conselheiro Marcos Auxélio complementou que o segundo ponto submetido à consultoria jurídica foi se, em negrito, caso ocorresse o adiantamento pelo Fundo de Garantia, isso estaria ferindo a lei de responsabilidade fiscal. E a posição da Procuradoria da Fazenda Nacional foi que não, pois o Fundo de Garantia é um fundo privado e as contas são apartadas da Caixa e que a lei de responsabilidade vedava que a Caixa, como instituição financeira, concedesse esse adiantamento. Sendo assim, a Caixa, como agente operador do Fundo de Garantia, poderia perfeitamente emprestar, adiantar esses recursos e depois seria ressarcida sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se a mesma operação fosse feita com a Caixa Econômica enquanto instituição financeira, seria uma operação de crédito proibida pela lei de responsabilidade fiscal, é o que logo se vê na posição do Ministério da Fazenda. Reconhecia o próprio Ministério da Fazenda. Percebe-se que no trecho fala-se em emprestar, adiantar. O efeito é, portanto, claro no sentido de qualificar tal tipo de adiantamento como operação de crédito. Feito esse breve registro, passamos a tratar da questão relativa à existência ou não da operação de crédito nos termos do artigo 29.3 LRF. Alega a denunciada que esse dispositivo, ao definir operações de crédito para os efeitos da LRF, não inclui as situações aqui examinadas entre as justificações explícitas em que faz que fazem rol exemplificativo, nem permite se conclua pelo seu enquadramento como operações assemelhadas, pois parece indiscutível a necessidade de contrato para o cumprimento de obrigação de pagamento em moeda corrente, assunção de compromisso financeiro, para que fique caracterizada a realização de operação de crédito. Agrega que não pode subsumir as operações de plano SAF entre União e Banco Operador aquelas nominalmente citadas no artigo 29.3 LRF, qual sejam. E aqui eu cito aquelas citadas na lei expressamente do artigo 29. Em todos esses casos, nominados ou inominados, identifica a defesa como elementos essenciais para a realização da operação: A, a vontade contratual de obtenção de crédito terceiro para a realização de atos diversos; B, a previsão de restituição do bem objeto de empréstimo; e C, o prazo para pagamento. Tais elementos, alega, estariam ausentes nas operações do plano SAFRA. Notamos, porém, que os elementos essenciais que para a defesa caracterizam uma operação de crédito estão patentemente presentes nas operações que tratamos, como se pode observar. A, vontade contratual na obtenção de crédito terceiro para realização de atos diversos. Está presente quando a União lança a mão do banco operador para que realize empréstimos a custo subsidiado, empréstimo que não se realizaria em circunstâncias de mercado. E pelo atraso de pagamento faz com que um banco financie com seus próprios recursos o custo de oportunidade desses empréstimos. É relevante considerar que não se trata aqui de atos expressamente vinculados ex lege, nem sequer de despesas que o fato gerador decorra de obrigatoriedade legal. A Lei 8.427/92 apenas autoriza o Executivo a engajar-se nessas transações, fixando ainda o dever de observância das disponibilidades orçamentárias e financeiras existentes para a finalidade. Quanto ao banco, Estado de Economia Mista, Estado de Autonomia inerente às empresas, menos vinculada ainda à sua adesão ao ajuste quando precisa suportar com recursos próprios a subvenção devida pela União. B, previsão de restituição do bem objeto de empréstimo é nítida quando a lei que institui as operações determina o pagamento ao banco da equalização da taxa de juros. E C, o prazo para pagamento é claro quando a lei e o regulamento estabelece a exigibilidade do pagamento pela União das equalizações devidas ao banco, uma vez que, como exaustivamente discutido acima, não se concebe no andamento jurídico que a lei determine uma relação comercial envolvendo obrigações formalmente exigíveis sem que haja prazo definido para o respectivo pagamento. Essa mesma conclusão é alcançada quando se vai além da simples construção doutrinária de condições para que alguma transação se configure operação de crédito e se adentra na especificação técnica dessa transação no âmbito das finanças públicas, que é o universo mais relevante para essa comissão. Como bem lembrado pelo laudo assistente técnico indicado pela acusação, o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicável ao exercício de 15, produto de um longo processo de elaboração convergente com os padrões internacionais de contabilidade do setor público, descreve com muita precisão que configura uma operação de crédito. E aqui é a citação exata das características que estão nesse manual, que é um documento oficial do governo federal. E é exatamente isso que ocorre nas situações que analisamos. 1. Há o reconhecimento pela lei e pelas portarias ministeriais de que o valor da equalização torna-se exigível à União, o que representa o reconhecimento de um passivo. 2. Ocorre a previsão e efetiva cobrança de encargos financeiros entre a data de exigibilidade e o efetivo pagamento, que é reconhecido pelos regulamentos. E, por fim, 3. Quitação da obrigação assumida pela União em contrapartida a ações envolvidas pelo banco, face em momento posterior ao da realização dessas mesmas ações. Aliás, essa defasagem temporal é o próprio cerne da questão discutida. Esse critério normativo inclui até mesmo, do ponto de vista formal, negócios jurídicos que não guardam similaridade de forma com as operações tradicionais ou mais frequentes. Por como ressalta o mesmo manual, aspas, as operações de crédito e as operações aéreas equiparadas pela LRF nem sempre envolvem o usual crédito na operação financeira ou ingresso de receitas aumentadas nos cofres públicos. Assim, torna-se pertinente a observação do laudo pericial de que, segundo os padrões internacionais de contabilidade incorporados à legislação brasileira, prevalece, para efeito de reconhecimento das obrigações do setor público, a essência sobre a forma, sendo irrelevantes os aspectos extrínsecos da formalização da obrigação. E aqui segue essa citação explícita dessa norma de manual. Portanto, quer segundo critérios levantados pela defesa, quer segundo as normas técnicas nacionais de contabilidade pública, a manutenção do atraso configurou uma operação de crédito em favor da União e insere-se no artigo 29, inciso 3 da LRF. Dessa forma, sendo parte da relação a União e o Banco do Brasil, por ela controlado, enseja-se a conduta expressamente vedada pelo seu artigo 36, qual seja a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiado do empréstimo. Essas conclusões conclusões levam a descartar os argumentos de falta de contrato e a suposta falta de estabelecimento formal de data de vencimento da obrigação da União, seja o impedimento da caracterização com operação de crédito, por como visto as obrigações públicas podem assumir formatos não padronizados, ainda que desprovidos de explicitação nominal de data quanto ao momento futuro de quitação da obrigação. Assim, ainda que não tenham sido firmados instrumentos formais entre o Banco do Brasil e a União, a natureza voluntária da relação entre as partes, combinada com a exigência do Estatuto Social da instituição, no sentido que as operações dessa natureza sejam sempre objeto de contrato, leva à conclusão inequívoca que a execução do Plano Safra pelo BB apresenta natureza jurídica contratual. Passamos agora à análise do argumento da analogia de defesa, aquela que sustenta que qualquer atraso de pagamento pela União representaria, entre aspas, uma espécie de financiamento. A própria Advocacia Geral da União já afastou esse argumento. Oportuno citar o parecer, e cito seu número, 31 de março de 15, encaminhado a essa comissão pelo Banco Central, que foi elaborado pela AGU, a pedido da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, no âmbito de pedido de conciliação apresentado pela Caixa Confederal em face da União, com vista ao recebimento dos valores em atraso relativos ao programa Bolsa Família. Tal parecer considera não haver operação de crédito à União e à Caixa Econômica, pelo fato dessas deter a prerrogativa de suspender os repasses na medida em que obstruídos os recursos oriundos do Tesouro. Entretanto, reconhece que essa situação não pode e nem poderia se renovar indefinidamente, porquanto nessa hipótese continuada poderia se alcançar a situação vedada pela lei de responsabilidade fiscal. Portanto, vejam, senhoras e senhores, senadores, o texto de confissão expresso nesse documento da AGU. Ou seja, a mesma operação de crédito, de forma continuada, restaria caracterizada como operação de crédito que reconheceu a própria Advocacia Geral da União. Não se está a tratar nesse processo, portanto, de um atraso de pagamento qualquer, e sim de operações específicas com bancos oficiais e para efeito da LRF. Não se pode pretender estender esse raciocínio sui generis da LRF, que se aplica a uma relação bilateral entre classes específicas de agentes, os entes federativos e as suas instituições financeiras controladas. Para qualquer relação obrigacional com outros agentes, em outras circunstâncias, a exemplo da aquisição de bolachas, canetas e resmas de papel, como consta na peça guia da defesa. Perde vista a teleologia da norma. O que interessa a esse processo é o financiamento dos entes federativos por instituições financeiras, por ele controladas. Regra de prudência fiscal no âmbito público que vige até mesmo entre bancos privados. Essa singularização da reprimenda legislativa não é desprovida de sentido. O risco e o efeito de endividamento disfarçado interpõe-se operações de bancos próprios, não muito maiores para a sociedade do que outros atrasos comerciais. O acesso dos bancos à captação comercial de recursos de investidores, ainda mais grave, a captação de poupança popular, faz com que a capacidade do ente controlador de se manter financiado dessa forma seja muito superior a qualquer outra fonte, quer no montante, quer no prazo em que prática ocorre. Tamanho potencial de desequilíbrio financeiro por meio do uso indevido de instituição bancária traz, por sua vez, custos e riscos muito mais elevados para a sociedade do que a reversão da situação irregular. É dessa conduta, precisamente, que esse processo está tratando e de onde se desvela o interesse público, a utilização dos bancos públicos para arcar com o custo das políticas desejadas pela União sem que existissem recursos fiscais sementados para tanto. E aí volta o gráfico que nós já conhecemos. As operações de 15 não são a repetição de situações normais ou corriqueiras. Como observa no gráfico, a manutenção de valores a descoberto saltou praticamente zero à ordem de 3 bilhões entre 10 e 12. Depois duplicou em 13 e mais que triplicou em 14, subindo em 2 anos de 3,2 bilhões para 10,9 bilhões. No ano de 15, ascendeu ainda mais até junho e somente retornou aos patamares da primeira fase ascensional em torno de 3,6 bilhões no mês de dezembro, após esgotadas possibilidades recursais junto ao Norte com a União. O gráfico, visto em seu contexto com outras operações semelhantes ocorridas mediante o uso de outros bancos públicos federais para os mesmos fins, evidencia uma política econômica de competência da Presidente da República. Os valores devidos, totais devidos pela União a bancos públicos federais e ao Fundo de Garantia partem de um patamar estável em torno de 1 bilhão verificado até 2007, seguindo a partir daí num crescimento vertiginoso, até que os passivos acumulados, mais que duplicando, chegassem a 52 bilhões ao final de 2014. O ano de 15 assiste à permanência do carregamento dessas dívidas para a União, na verdade um aumento superior a 10%, até novembro, seguindo de abrupta queda com a quitação de mais de 80% passiva em dezembro, imposta imposta por determinação do TCU. As evidências apontam para decisões deliberadas de política econômica adotadas no mais elevado nível decisório governamental.